Você estava presente,
eu tava, um jornalista atento. Entendeu? Eu me recordo, aliás, não só de Monte Gordo, eu me recordo de Barra de Pujuca, Monte Gordo e depois Jauá. E Monte Gordo, ele parabenizou a equipe, citou o seu nome, citou o nome de Fábio, que é o coordenador de eventos, e disse que fez uma festa bonita e mais barata em relação à crise que o país está passando.
É, eu gostei que você fez esse registro, porque aqui está registrado pelo Rock, porque o prefeito ultimamente vem mudando muito de opinião, né? Então diz uma coisa hoje, ou diz até no site aí, não confirmo nem desminto, mas é bom ficar esse registro aqui, porque em Monte Gordo, né, que foi bastante recente, né, praticamente uma semana antes da minha
exoneração. Eu vou até procurar, viu, Demetrius?
O áudio.
Para não ficar, porque eu gravei todos os áudios, eu vou até procurar.
Ótimo.
Esse áudio.
Então é bom, porque é bom que o Massari saiba que eu fui exonerado por divergência política com o prefeito. Não fui exonerado por incompetência e não fui exonerado por desonestidade, por mal feito, porque o atestado disso o próprio prefeito me deu. Então não dá mais para o prefeito também amanhã chegar e dizer que eu não contribuí, que eu não fiz direito, não. Tá comprovado aí pela imprensa, tá comprovado por todos, entendeu? Do meu esforço de fazer sempre o melhor com menos recurso, preservando o patrimônio público. Então, isso aí é uma marca dos lugares onde eu passei, seja na Cidade do Saber, seja no trabalho das escrituras que nós fizemos, seja antes na Bolsa Universitária, em todos os trabalhos que eu fiz na prefeitura, essa sempre foi minha marca e tá atestado pelo prefeito. Então, eu queria primeiro fazer esse registro para dizer que foi uma questão de divergência política.
O que é essa divergência política, na sua opinião?
Olha, primeiro assim, Roque, eu queria muito nesse momento aqui, porque eu acho que a gente não pode fazer política com fígado, né? Eu acho que algumas pessoas, quando fazem política com fígado, aliás, todas as ações na vida da gente, né? E eu aprendi isso, quando a gente faz com raiva, quando a gente faz com ressentimento, a gente geralmente mete o pé pelas mãos. É o que eu acho, inclusive, do que o prefeito anda fazendo, porque ele está fazendo com raiva, não está fazendo com o coração aberto. Mas eu queria separar aqui o Demetrios pessoa, que foi atingido, do político. Como político, eu acho que está na ordem do dia. Está na ordem do dia essa coisa da exoneração, eu acho que é natural, acho que é normal. A gente tem uma divergência política, não caminha de um jeito, tem que ser exonerado mesmo, não tem problema. Agora, do ponto de vista pessoal, eu fiquei extremamente arrasado, né, pela frieza, pela ingratidão, de uma pessoa que eu defendi tanto, de uma pessoa que fiquei com ele, chorei junto em momentos difíceis do governo, entendeu? Me sacrifiquei, tentei exaustivamente, não só no campo político, tentar o entendimento dele com as forças do partido e com outros setores da sociedade, mas tentei dentro da gestão, tentei dentro da gestão exaustivamente. Então, sofri junto alguns problemas, que o governo tem problema, tem momento que você está ali, está sozinho. Então, procurei ser companheiro, procurei ser amigo, e uma pessoa que eu julgava ser meu amigo, né? Então, a pessoa com a frieza, com a tentativa de me humilhar, né? Então, eu fiquei muito chocado, porque uma coisa o prefeito Ademar conseguiu, ele tinha um objetivo na minha exoneração. Os portugueses antigamente, Roque, o que é que eles faziam com os inconfidentes? Eles enforcavam, pegavam os restos, esquartejavam e deixavam na estrada, né? Como fizeram com Tiradentes, com outros inconfidentes, e aqui na Bahia também. Então, quer dizer, você, pra quê? Pra demonstrar pros outros, pra criar temor. O prefeito conseguiu criar temor. Ele conseguiu criar temor. As pessoas estão hoje na prefeitura com medo dele, com medo dessa menina aí que agora é candidata, como é o nome dessa menina que é candidata aí? Estão com medo.
Foi sua colega de governo, mas Jair Sandrade.
Isso mesmo. Então, quer dizer, então estão com medo, mas então ele conseguiu botar o temor, mas ele conseguiu mostrar o seu lado mais nefasto, porque as pessoas pensam, o que é que as pessoas estão pensando? Pô, se ele fez isso com Demetrios, sem consideração nenhuma, faltando 4 meses pro rapaz pegar a estabilidade econômica dele, se ele fez isso com ele, que defendeu tanto ele, imagine o que não vai fazer comigo, imagine o que não vai fazer com as pessoas. Então, mas eu queria dizer que eu estou de coração bom, Jesus me abençoa sempre, Deus me abençoa sempre, e às vezes a gente está passando por, às vezes Deus dá um livramento a gente tem que compreender, e eu digo alguma, e eu perdoo o prefeito por essa forma dele, porque eu acho que ele é uma pessoa já tem uma certa idade, não tem mais muito futuro na política, né? Vai cuidar lá das coisas dele. Eu acho que a cidade vai ficar para nós, para as novas gerações, para eu, para você, para todos aqueles que compartilham da cidade.
Você acha que Ademar não está mais preocupado, se importando com a cidade de Camaçari?
Roque, eu vou falar bem sinceramente com você aqui. Todos os secretários são testemunhas. A última reunião de secretário que houve, eu disse: gente, vamos parar com essa coisa de ficar aqui procurando culpado. Nós assinamos um contrato de 4 anos com o povo. Temos que aproveitar esse mês de dezembro para planejar nosso 2016. Pergunta a qualquer secretário que vai lhe confirmar isso. O tempo todo eu tive uma preocupação com o povo. Entendeu? Então eu disse, não dá para a gente pegar, a gente assinou um contrato de 4 anos, não dá para ficar brincando de fazer política e esquecer o povo. O prefeito devia estar preocupado agora de fechar o ano dele bem. Dei esse conselho diversas vezes a ele. Eu digo, prefeito, vou dizer a você os 3 conselhos que eu dei ao prefeito e o prefeito não seguiu. Agora no final do ano. E aí começou a divergência política. Primeiro, eu disse, prefeito, você fala tanto em dignidade? Dignidade é fechar o governo bem. É fechar com os postos de saúde tendo remédio. É fechando sem greve de professores. É fechando o governo bem. Nós precisamos convocar a equipe, fazer um planejamento para o ano de 2016. Não fez nenhum planejamento. Não fez nenhum planejamento, então nós precisamos. Isso é fechar com dignidade. É não deixar que o povo saia dizendo que você foi o pior prefeito da cidade. Isso é importante, preocupado, inclusive, com a pessoa. O que me revolta às vezes, o que me deixou revoltado, que hoje não, hoje já estou tranquilo. Por isso que eu fiquei um pouquinho no carnaval, aproveitei o carnaval para espairecer a mente. Né? Porque graças a Deus, Roque, eu vou não com você, meu pai, o Tenente Moura, me deu educação, me deu... mas, sobretudo, me deu a oportunidade. Hoje eu sou concursado do Estado, eu sou concursado da Prefeitura. Então, minha vida eu toco, entendeu? Então, eu dei esse conselho de fechar o governo bem. O outro conselho que eu dei, que o prefeito disse que não estava importando com isso, foi de fazer uma bancada de vereadores. Quando você é prefeito, você precisa de uma bancada. E quando você é ex-prefeito, você também precisa de uma bancada. Porque você vai ter suas contas votadas. Ele disse, não estou preocupado com isso não, tenho que fazer uma candidatura. E a outra coisa que eu disse, mantenha uma relação com o governador. Mantenha uma relação boa com o governador, mantenha uma relação boa com a direção do partido. Porque quando você deixa de ser prefeito também, você precisa, é muita coisa sua que fica para você resolver. Então há um resquício disso, então você precisa ter desses 3 conselhos. Ele, infelizmente, não sei porquê, não sei se envenenado aí por algumas pessoas aí que inclusive não tem voto, não tem...
Por exemplo, quem envenena hoje o prefeito Ademar Delgado?
Rapaz, sinceramente, eu... Foram inventaram muitas histórias sobre mim e tal, né?
Que eu quem tava inventou? Lendo,
rapaz, um governo é um negócio de disputa. Eu vou deixar, as pessoas são tão pequenas, as pessoas que ficaram inventando coisas, deixa lá, Deus cuida delas.
Deixa eu perguntar uma coisa a você, Demetrios. Eu entendo o seu sentimento que está passando aí agora, porque eu falo sempre, a maior virtude do ser humano é a gratidão, e o maior defeito, ao mesmo tempo, é a ingratidão. Mas, eu tenho que te fazer essa pergunta. Você... quando fui mencionar a sua colega de até na semana passada de governo, Jailson Andrade, falou essa menina aí, eu senti um tom irônico. Você não tem passar assim para o público, para a sociedade camaçariense, com egoísmo, como uma demagogia fazer esse tipo de colocação? Ou você está seguro do que está falando de doutora Jailson?
Não, eu falei de doutora Jailson?
Quando você falou, essa menina aí, não se
falou. Não, foi porque eu esqueci o nome, não foi nada demais. Foi lapso de memória mesmo.
Ah, pronto. Deixa eu te fazer outra pergunta. Você ficou mais chateado com a ingratidão ou por não conseguir? Você disse que faltavam 4 meses para a estabilidade econômica. Você já tem, para completar os 10 anos, não é verdade? Você ficou mais chateado pelo quê?
Eu fiquei chateado pela ingratidão, né? Fiquei, não tô mais. Porque tem uma coisa na vida da gente, Rock, que a gente precisa desse conselho diversas vezes ao prefeito. A gente precisa esquecer a raiva. A gente precisa saber perdoar. Sabe por quê, Rock? Porque isso está na Bíblia, está em vários lugares. E vários líderes espirituais de diversas religiões, eles falam isso, e isso é uma coisa que eu tenho comigo. Quando você sente raiva de alguém, faz mais mal para você do que para a pessoa. Quando você somatiza, então é natural na vida que você tenha embates, que você tenha divergências, que coisas aconteçam que ao seu contragosto, mas você tem que saber superá-las. A força que Deus lhe dá é para você saber superar essas coisas. Por quê? Porque tudo que você vai fazer na frente, você vai precisar que tá calmo, tá tranquilo, né? Então você, para fazer isso, você precisa o quê? Você precisa de usar a sua inteligência. Com raiva você não usa a sua inteligência, que eu acho que é o que está acontecendo com o prefeito nessas articulações políticas dele.
Você foi o braço direito de Ademar até quando, na sua opinião?
Olha só, rapaz, eu acho que eu fazia parte de um grupo de secretários que estavam mais próximos e que davam muito sangue pelo governo. Alguns continuam, né? Outros saíram, né? Mas eu não tenho essa coisa de braço direito nem braço esquerdo. Eu acho que agora as pessoas me viam, por quê? Porque tem essa coisa. Ademar, durante um tempo, se escondeu muito atrás de Sérgio, assim. Quer dizer, Sérgio assumiu muito o desgaste de Ademar. Eu